Senhoras e senhores deputados, os nossos serviços, a comunicação social, damos início a esta nossa reunião, desejando votos de bom trabalho. Esta primeira parte da nossa reunião, corrigindo. E começamos pelo ponto número 1, que é a apreciação e a votação das atas. Dizer-vos que a única ata que foi distribuída foi a 36, portanto, a 36ª, sim. Portanto, é esta que iremos pôr à discussão e à votação. Portanto, ata número 36 da reunião do dia 20 de dezembro de 2022. Se não houver nenhuma observação, coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Iremos distribuir as seguintes iniciativas legislativas, que é o projeto de lei 488 do PS, a elevação da Vila de Almancila à categoria de cidade, cujo autor do parecer será um senhor deputado do PSD, que será?
Senhora Presidente, cumprimento a si, senhoras e senhores deputados. O grupo parlamentar do PSD indica o deputado Rui Cristina.
Muito obrigada, senhora deputada. O projeto de lei 489 do PS, elevação da povoação de Barcouço à categoria de vila, cujo autor do parecer também será do grupo parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD indica o deputado Bruno Coimbra.
Muito bem. E o projeto de lei 490, elevação de povoação de Bulicame à categoria de vila, em que também é o Grupo Parlamentar do PSD indicação do autor do parecer.
É o mesmo da primeira, Rui Cristina.
Muito obrigada. Depois temos o projeto de lei 491, que estabelece as regras aplicáveis à aposentação antecipada de educadores de infância e professores do ensino básico e secundário, alterando o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei 139/90, de 28 de Abril, cujo autor do parecer será um senhor deputado indicado pelo Grupo Parlamentar do PS.
Boa tarde, querida Presidente. Chamada Presidente, será o senhor deputado da Casa Alexandrino.
Muito obrigada. Muito bem. Entramos no ponto 3, que é discussão do projeto de resolução 368 do PS, que recomenda ao Governo que assegure um pacote de apoios extraordinários em face das graves inundações e cheias ocorridas. Dou a palavra.
Senhora deputada Maria da Luz Rosinha vai então fazer a discussão.
Senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas e todos os senhores deputados e gostaria de refletir em conjunto convosco o seguinte. No dia 3 de janeiro, na reunião desta comissão, analisámos os projetos de resolução 333 do PSD e 325 do PAN. Ambos, na sua essência, recomendavam ao Governo que garantisse os apoios necessários à reparação dos danos causados aos municípios e às famílias e às empresas pelas inundações de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Hoje fazemos a discussão do projeto de resolução 368 do Partido Socialista e também do projeto de resolução 370 do PSD. Também eles se detêm sobre os impactos das inundações, sendo que o do Partido Socialista, e depois de termos submetido, logo após os acontecimentos, duas perguntas ao Governo, incide essencialmente e em concreto sobre as consequências dos temporais. Isto significa que a preocupação sobre esta matéria é transversal a todas as forças políticas com assento neste Parlamento e particularmente nesta Comissão. E por isso o Partido Socialista chama a atenção das senhoras e senhores deputados para o facto do Governo, desde o primeiro momento, ter assumido uma postura de auxílio e apoio aos municípios para fazer face às consequências das inundações, que necessitam também de um olhar sobre o futuro, dado que as alterações climáticas deixam o planeta bastante vulnerável. Já terminou o prazo, terminou no dia 15 de janeiro, para a realização do levantamento dos prejuízos para definir e afinar o quadro das respostas e apoios, de acordo com as declarações do Governo. Além dos apoios aos municípios, o Governo assumiu apoios aos particulares, entenda-se aqui a nível de infraestruturas, auxiliar a recuperação de prejuízos resultantes das chuvas e também nos setores do comércio. Cabe agora às CCDRs a avaliação e condução deste processo, considerando a resolução aprovada no Conselho de Ministros de 12 de janeiro e que passo a citar. Esta resolução visa a identificação de medidas de emergência destinadas a reparar os danos causados nas atividades económicas, habitações, equipamentos, infraestruturas, linhas de água, procurando assegurar as condições básicas para a reposição da normalidade da vida das populações e das empresas, sem prejuízo da decisão dos apoios a conceder terem necessariamente como base a avaliação rigorosa e documentada dos danos, bem como o acionamento dos contratos de seguros existentes. São questões que todos, fim de citação, são questões que todos nós reconhecemos, que nos preocupamos, que gostaríamos que cujas soluções tivessem começado a aparecer no dia seguinte, mas também todos sabemos, uns por experiência direta, outros indireta, que essas coisas não podem acontecer assim. E por isso mesmo, esperamos sim, e nesse sentido também, a iniciativa hoje apresentada pelo Partido Socialista, que todas as manifestações de preocupação no sentido da efetivação das medidas de apoio virem a acontecer o mais rapidamente possível, não nos parecem demais. E por isso mesmo apresentámos esta proposta de resolução. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Eu começo por cumprimentar a Sra. Presidente, as Sras. E os Srs. Deputados, a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, todos os restantes colegas que estão aqui presentes nesta sessão. Eu começo por dizer que, sem dúvida nenhuma, que o projeto de resolução do Partido Socialista é positivo. Se nós estivéssemos a chegar aqui neste momento apenas e não olhássemos para um passado de 7 anos, para já não falar nos outro passado de vários governos do Partido Socialista, nós diríamos que, de facto, era uma proposta positiva, porque estávamos a chegar de novo. Mas, sendo eu oriunda de um concelho do interior, eu tenho que me segurar um pouco para ser mais tolerante. E porquê, Sra. Deputada? Porque eu penso, em primeiro lugar, em todos os portugueses que nos estão a ouvir e que viram as suas casas serem inundadas por água, o seu património ser destruído, sem que o Estado, sem que a Administração Central tivesse uma palavra rápida perante essas pessoas, mas mais do que uma palavra, tivesse atos que fossem consequentes na resolução dos problemas destas pessoas. E depois coloco-me no papel desses mesmos portugueses e, se apreciarem o que se passa nesta Assembleia, ficam ainda mais preocupados. Porquê? Porque viram que em dezembro, logo a seguir a este, ao primeiro tormento, vamos chamar assim, que as pessoas passaram, viram ser apresentado aqui um requerimento por parte do PSD para que fosse chamada com caráter de urgência a Sra. Ministra da Coesão a esta casa, para que explicasse o que é que estava a ser feito. Pedimos para que ela viesse cá ainda antes do Natal, com caráter de urgência, como digo. O que é que acontece? O Partido Socialista reprovou esse requerimento. Apresentou um outro requerimento, o Partido Socialista, em que chamava os senhores presidentes de algumas das comissões de coordenação e a senhora ministra, após ser feito um levantamento desses mesmos prejuízos, em que punham a data, se não estou enganada, de meados de janeiro. O que é que se passa? Ou seja, apresentam esse requerimento. Depois, o PSD apresentou também um projeto de recomendação de resolução que foi aprovado e discutido em plenário sobre este mesmo tema. Mas o que é que as pessoas sentem? As pessoas sentem que, de facto, existem projetos, existem requerimentos em que parece que andamos aqui ao jogo do gato e do rato, a chumbar uns e a apresentar outros, mas, de facto, o que as pessoas sentem é que nada é feito, ou que muito pouco é feito. E, por outro lado, veem também o passado. Veem o que é que se passou com o temporal e com os ventos fortíssimos que hicieram aqui há uns anos atrás e que ainda hoje têm as suas situações por resolver. Eu torno-me a recordar, por exemplo, do que se passou na Figueira, do que se passou no Distrito de Coimbra e em vários outros locais. Veem o que se passou com os incêndios na Serra da Estrela. E veem tudo isso e depois veem que os atos não são consequentes, isto é, temos um governo e temos aqui um Partido Socialista que parece ter boa vontade, sem dúvida, e volto a dizer que o projeto é positivo, mas depois os atos não são consequentes. As pessoas não veem, de facto, uma atuação no terreno que esteja em sintonia com aquilo que são as suas necessidades. E isto leva-me para um outro aspecto, que eu acho que ainda é mais grave, que é o seguinte, isto para já não falar no problema sísmico também, que o PSD tem aqui alertado várias vezes e que eu espero que, de facto, não haja nenhum problema no nosso país. Mas isto leva-nos para uma situação mais grave. Eu tenho que voltar a falar do que se passa com a nossa desertificação do nosso próprio território. Porque muitos destes problemas têm a ver com um aumento enorme da densidade populacional em alguns sítios, com a impermeabilização que vai acontecendo nesses mesmos locais, fruto desse aumento da densidade populacional, enquanto temos outros territórios cada vez mais desertificados e com cada vez mais problemas. Isto para vos dizer e para fazer aqui um apelo, que acho que, para além disto tudo, e é um facto que é positivo, mas para além disto tudo, nós temos que colocar em cima da mesa, e aqui unindo todos os partidos, de uma forma bastante prioritária, o que é que queremos do nosso território e como é que o queremos desenvolver. Porque senão nós vamos tendo sempre esses problemas, sejam com as cheias, seja com os incêndios no verão, seja com a falta de habitação nos locais mais populosos. De facto, tem que ser feito algo que tem que passar das palavras e dessa em consequência dessas mesmas palavras quando elas não se traduzem em atos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde a todos. É para nós de saudar o documento, mas ao mesmo tempo preocupante quando é o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista que considera que é urgente e imperativo instar o Governo a cumprir aquilo que já devia ter cumprido. E percebemos que, obviamente, estamos a falar de órgãos distintos, mas não podemos parar, e não vamos parar politicamente, de certeza, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Governo e do próprio Partido Socialista como um todo. O Governo já nos habituou a um conjunto de promessas feitas em cima das catástrofes. Podemos relembrar Pedrógão, podemos relembrar a Serra da Estrela. É um conjunto de medidas sempre anunciadas como tudo se vai resolver. Até existia quem diria que a Serra da Estrela vai ficar melhor agora do que estava antes de arder. E, portanto, isto preocupa-nos. É verdade, como disse a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, que é transversal a preocupação a todos. Mas nós sentimos-nos muito preocupados com esta descentralização de competências que está a ser feita e honorar as CCDRs com a responsabilidade de aferir aquilo que é elegível e aquilo que não é elegível. Continuamos sem ter uma resposta para perceber as pessoas que foram indemnizadas pelas seguradoras, que serão agora indemnizadas em duplicado pelas câmaras municipais, quando temos aqui um problema claro da limitação ao acesso à informação por causa do RGPD, e eu vejo isso em municípios concretos que acompanho, nomeadamente no Conselho de Douros, que não sabemos como é que vamos gerir isto e se não estamos a ser injustos na forma como estamos a apoiar, protegendo uns e não protegendo os outros. Por isso, obviamente não é uma matéria fácil, mas sentimos-nos muito preocupados quando estaríamos a falar inicialmente numa data de 15 de janeiro, que seja a 24 de janeiro, que ainda estamos, pela voz do Partido Socialista, a instar o Governo a aplicar os apoios extraordinários para fazer face às inundações e à catástrofe ocorrida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções... Ah, sim, Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também não tinha sinalizado previamente este interesse, mas serei também muito breve, Sra. Presidente, relativamente a esta questão dos apoios na sequência das intempéries e das inundações que afetaram um conjunto de regiões no nosso país. Eu gostaria, a propósito da discussão deste projeto de resolução, de fazer duas referências, que é uma primeira, já tivemos aqui a oportunidade também de discutir outras iniciativas, obviamente que devem ser disponibilizados por parte do Governo os apoios necessários e naturalmente mobilizados inclusivamente os instrumentos disponíveis para assegurar o apoio
a quem foi afetado por estas inundações. Falamos naturalmente de equipamentos de infraestruturas municipais e estamos a falar de equipamentos públicos, naturalmente também o apoio à atividade económica, e houve muitas micro e pequenas empresas que ficaram afetadas na sua atividade, mas falamos também do ponto de vista particular, neste sentido, das famílias, em que muitas também perderam muitos dos seus pertences com as inundações nas suas casas. E, naturalmente, esta é uma necessidade. E estes apoios, isto é algo que é um processo que não se deve arrastar. Naturalmente, há aqui uma preocupação, porque os impactos foram significativos, a conhecer pelos números que já foram tornados públicos pelo Governo, e deve haver aqui uma intervenção célere, naturalmente, para dar esta resposta que é necessária e não prolongar no tempo este conjunto de apoios. Depois há uma segunda questão relativamente a esta matéria. Eu diria uma questão, esta é a questão imediata, que é preciso intervir na sequência dos acontecimentos, mas há a questão de fundo. E a questão de fundo prende-se com o ordenamento do território e aquilo que nós temos assistido. Naturalmente, um conjunto de opções erradas do ponto de vista da ocupação do solo, um conjunto de opções erradas do ponto de vista do ordenamento do território, que existe também aqui. O projeto não versa sobre esta matéria, mas não posso deixar de salientar, porque este é o problema de fundo. Já por diversas vezes tivemos episódios desta natureza do nosso país, e apesar de estarem identificados um conjunto de erros, eles não são corrigidos. Aliás, do ponto de vista do planeamento das opções políticas no ordenamento do território, mantém-se as mesmas linhas já identificadas como erradas. Eu queria deixar esta sinalização, porque há aqui uma intervenção que é necessária nos dois planos, né? Do ponto de vista imediato, naturalmente apoiar quem for afetado, mas não podemos deixar de olhar para esta questão de fundo. E esta questão de fundo não pode ser só abordada neste momento em que acontecem, que caem estes acontecimentos, não é? Deve haver um trabalho de prevenção relativamente a estas matérias. Nós não vamos decidir quando é que a pluviosidade é mais ou menos intensa, não é? Não resulta da nossa decisão nem do nosso desejo. Mas o país pode intervir para prevenir que, no caso de ocorrência destas situações, que os seus impactos, naturalmente, possam ser ter o menos impacto possível do ponto de vista daquilo que são no plano, ou seja, nos impactos destas intempéries. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, começando pelo fim, pela Sra. Deputada Paula Santos, diria que concordo com tudo aquilo que ela disse. Há ali um pequeno pormenor, que ao fim e ao cabo é também um comentário em termos gerais e que tem a ver com a questão da ação do Governo no imediato. Nós gostaríamos, como eu já tinha referido, que a intervenção fosse no dia seguinte, mas também creio que é do conhecimento geral, e particularmente aqueles que já foram autarcas e que possivelmente passaram por situações destas, e eu sei do que estou a falar porque passei, em mais do que um momento, dizer que estas coisas não acontecem com a urgência que todos gostaríamos, até para evitar situações como aquela que o Sr. Deputado Chega, Bruno Nunes, referiu, que é a duplicação dos apoios. E se não, estaremos aqui amanhã a discutir que o Sr. A ou o Sr. B recebeu viu-lhe creditada na conta a verba integral daquilo que eram os seus prejuízos pela Companhia de Seguros e que, por qualquer mágica, se candidatou, apresentou uma lista de prejuízos, se candidatou e veio a receber também, da parte do Governo, essa outra compensação igual. Isso nós gostaríamos mesmo que não acontecesse e que não fosse objeto de discussão. Agora, também dizer, e desde logo em relação à Sra. Deputada Fátima Ramos, eu há bocadinho estava um bocadinho confusa. E que era a seguinte: quer ou não quer a Sra. Deputada Fátima Ramos que o Governo intervenha? Acho que quer também. Aliás, isso também ficou expresso nas várias iniciativas do PSD. E o PSD ainda tem uma iniciativa pendente, que é o projeto de resolução 331, que fala dos instrumentos de ordenamento do território, já aqui hoje foi falado, e que são fundamentais, quer a nível sítio, quer a todos os níveis, para podermos evitar problemas futuros que tenham consequências muito graves. E sabemos também que há tudo, pois isto, nós não podemos apontar só o dedo à responsabilidade do Governo. Não podemos mesmo, porque o poder local também tem uma grande responsabilidade e o cidadão, em termos individuais, também a tem. Porque quando quer construir uma casa no alto da colina, porque é o sítio mais magnífico que pode escolher, pois a verdade é se vem uma tempestade, uma intempérie, e lhe arrasta a casa pela colina abaixo, ai ai, que o Governo tem que me indenizar, e a primeira porta que vai bater é a porta da Câmara Municipal, que tem que me indenizar porque eu construí a casa ali em cima. Isto é mais ou menos como construir os acessos, fazer todas as coisas. A gente diz sempre, tem que ser fiscalizado. Não sei se há a fiscalização que chegue para tanta coisa. Agora, concordo que, e a senhora deputada teve o cuidado de referir isso, isto é uma iniciativa positiva, tem associadas muitas outras coisas que nós não devemos aqui, com a nossa competência, que em alguns casos também é limitada, nós devemos aqui diligenciar no sentido de serem ultrapassadas as dificuldades e os embrólios até para podermos chegar mais rapidamente a todos os casos que solicitam ajuda. E quanto a essa questão da urgência, e o Sr. Deputado Bruno Nunes disse que estava surpreendido pelo facto do Partido Socialista vir manifestar preocupação em relação ao, neste momento, ainda não terem sido atribuídos apoios, e aí eu volto, na sua qualidade de autarca também, deve ter a noção que isto são processos muito complexos, inclusivamente no município a que pertence. O simples levantamento é de uma complexidade enorme, porque envolve muita coisa, e por isso também pedir ao Governo, e o Governo aí esteve em cima do assunto desde o primeiro dia, principalmente através da Sra. Ministra da Presidência, que também já tivemos a oportunidade de ouvir, a Sra. Ministra da Presidência também esteve imediatamente no terreno, a Sra. Ministra Ana Brunhosa, todos eles contactaram com o problema no local, a CCDR reuniu com os Presidentes de Câmara e tem havido aqui um acompanhamento completo em relação ao assunto. Agora, o que querem os partidos de oposição, e neste caso acho que não há oposição, mas queremos todos, é que na realidade isto se desenrole rapidamente, que se ponha a máquina a funcionar e que ela não seja tão lenta como às vezes acontece. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sra. Presidente, respeitando a experiência que a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha tem nesta, enquanto autarca, porque eu nunca dirigi a Câmara, sou vereador, mas nunca fui Presidente de Câmara, e precisamente por perceber a complexidade, precisamente por tudo o que acabou de dizer, é que eu considero estranho que seja o Partido Socialista a pressionar o Governo nesta fase. E tentar perceber qual o objetivo com isto, apesar de estarmos todos de acordo, e creio que aqui, como diz e bem, não existe oposição. Existem questões que para nós são claras, que são divergências eventualmente semântica até, porque nós não culpamos as alterações climáticas daquilo que aconteceu. E nós, em relação a isso, temos um posicionamento muito claro, porque para nós em dezembro chove sempre e em agosto costuma fazer calor. E, portanto, não foi uma alteração climática, foi uma precipitação de chuva, fora do normal, mas não tem a ver com alterações climáticas. Isso é uma agenda muito própria de algumas forças que tentam colocar esse aspecto. Em relação a todas estas questões, existe, de facto, uma preocupação que nós temos, e seguindo o documento com o qual nós concordamos, com o projeto de resolução com o qual nós concordamos, aquilo que lhe perguntava, para estarmos também tranquilos e dentro da sua experiência autárquica, é como é que vamos resolver esta questão, que também citou, a questão de uma violação clara da RGPD. Ou seja, nós sabemos neste momento, e falando do município do qual eu sou vereador, que já foi citado aqui hoje, e daí eu ir falar, porque é uma situação que conheço vejamente bem, neste momento as seguradoras garantem que já pagaram 3,5 milhões de euros a pessoas que foram afetadas pela intempérie. Ora, nós não temos conhecimento quem recebeu estes 3,5 milhões de euros. Nem temos como saber, porque viola claramente o RGPD. Ora, estas entidades que receberam os 3,5 milhões de euros podem claramente candidatar-se ao fundo extraordinário que já foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, como podem tentar vir buscar algum fundo ou algum apoio através das CCDRs. E a pergunta que eu faço e a pergunta que eu deixo é como é que ultrapassamos esta questão que é claramente legal, que é um problema de violação ou não, ou de transparência ou não. Se estamos a violar o RGPD ou se estamos, pura e simplesmente, a tentar criar uma norma de exceção que possa tornar este processo transparente, para evitar daqui a uns meses estarmos aqui, como diz a senhora deputada e bem, a dizermos que o indivíduo A ou o indivíduo B, ou o Presidente da Câmara A ou o Presidente da Câmara B, sem que levantar suspeitas até para o Presidente que tenho bastante amizade, que é o Ricardo Leão, mas não é essa a questão, mas para não termos aqui um caso de pedrógão, de amanhã termos um Presidente de Câmara constituído arguído, porque a partir de determinada altura existiram duplicação de pagamentos. E isto claramente incomoda-nos neste aspecto. Depois, existe uma questão que aí sim não concordo minimamente com a senhora deputada, ou melhor, concordo na parte final, no considerando que faz, quando diz que as pessoas não podem construir em ravinas e depois, quando a casa vem para ali abaixo, virem a tentar honorar o Estado ou responsabilizar o Estado. Estamos completamente de acordo. Mas aí também existe claramente uma responsabilidade pela Câmara Municipal, porque não fez o seu trabalho e porque as pessoas já lá estavam. E nós conhecemos sebejamente que nestes territórios afetados, nomeadamente no território de Loures, grande parte dos desalojados são de construção ilegal. Construção ilegal, que já vinha de trás e que vem de outros mandatos e que se vai mantendo as pessoas e que não se vai fazendo absolutamente nada. Portanto, existem aqui muitas questões paralelas, mas esta do RGPD é aquela que nos preocupa subejamente.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria da Lourdes.
Vou ser breve, Sra. Presidente. Vou só aqui invocar a minha experiência autárquica exatamente e dizer ao Sr. Deputado Bruno Nunes o seguinte. Introduziu aí várias questões, desde logo a última, da habitação clandestina. Eu passei por isso, sei como é que é, quando lá cheguei já lá estava. E sei as dificuldades que os Presidentes de Câmara têm a lidar com esses assuntos. E que depois são dificuldades que se estendem e que batem na questão do ordenamento do território e tudo mais. Sabendo nós todos que tirar alguém que construiu a sua casa num determinado local e que não foi na altura proibido de o fazer, que é sempre um problema, neste caso, para a Câmara Municipal. Mas também lhe quero dizer, porque não é neste contexto que se insere a construção clandestina, também lhe quero dizer o seguinte. A Câmara Municipal de Loures vai atribuir, e em boa hora tomou essa deliberação por unanimidade, vai atribuir um conjunto de vastos apoios. E no âmbito do questionário que as pessoas têm que responder, pode haver uma pergunta que é: tem seguro? Fez participação? Foi ressarcido? Porque depois nós também não podemos agora ter uma desconfiança generalizada em relação ao ser humano. Mas há uma coisa que a Câmara também dispõe. A Câmara dispõe de fiscalização, dispõe de fiscais e as pessoas estão sempre muito atentas a isso. Eu devo-lhe dizer que em momento de acidentes desta natureza, eu tinha pessoas do resto do chão que não pediam nada e tinha pessoas no primeiro andar e não lhes tinha chovido. Está-me a entender? Isto são sempre habilidades. E se for perguntar a qualquer Presidente de Câmara que já tenha passado por isto, isto também lhe aconteceu. É assim, vamos lá ver se nos calhar alguma coisa. Agora, isso tem a ver com o defeito do ser humano. Por isso, vamos tentar eliminar isso e não podemos carregar essas coisas para cima do Governo, sendo que a Câmara, contanto que as Câmaras Municipais, a priori, resolvam grande parte delas. Muito obrigada.
Eu não quero retirar, não vou retirar a palavra a ninguém, não vou fazer, mas era só para recordar que às 15h30 temos a audição de seguida. Muito bem. Claro que sim, mas normalmente uma hora chega para as nossas reuniões e hoje não está fácil. Vai. Ponto número 4, que é a discussão do projeto de resolução 370. Mas sobre...
deputados que estamos em sintonia em vários pontos. O nosso apelo é que, de facto, se faça com a maior rapidez possível, com justiça e com rigor. Segundo, que as questões que se prendem com o ordenamento do território, com o despovoamento versus enorme concentração de pessoas noutros locais, lhes seja dada outra prioridade. E também que, tal como já foi pedido aqui pelo grupo parlamentar do PSD e mesmo pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que a senhora Ministra da Coesão venha a esta casa com a maior urgência possível e não apenas em março, para também nos colocar, dar mais tranquilidade sobre efetivamente o que está a ser feito.
Agora sim, muito obrigada, Sra. Deputada. Entramos no ponto número 4, que é a discussão do projeto de resolução 370 do PSE, que recomenda ao Governo que elabore, atualize e aprove os programas de ordenamento do território, de modo a estabelecer estratégias concretas de prevenção e atenuação de fenómenos meteorológicos adversos e excepcionais. Dou a palavra. Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser breve na minha intervenção de apresentação aqui dos nossos motivos pelos quais apresentámos o projeto de resolução 370, eu acho que o debate do ponto anterior já foi bastante elucidativo relativamente às questões e à importância fundamentalmente do ordenamento do território na questão da minimização e da prevenção de fenómenos meteorológicos como este das cheias que assistimos ainda há umas semanas atrás. Mas foi justamente por essas intenções que nós apresentámos em devida hora, ainda nesta legislatura, o projeto de lei 188 relativamente à importância que o Governo, para o Governo, de elaborar e de fazer aprovar os planos que estão sobre a competência do mesmo, designadamente os programas regionais de ordenamento do território. Portanto, isso aqui, todas as bancadas e bem, e sobretudo quem fez a apresentação do projeto de resolução do ponto anterior, a Sra. Deputada Lourdes Rosinha, referiu e bem a importância do ordenamento do território. E foi por essa circunstância e que nós não percebemos o posicionamento do Partido Socialista quando votou contra o projeto Lei 188, em que, de uma vez por todas, obrigava o Governo a rever os seus programas de ordenamento do território. Porque, na verdade, nós temos de ter a consciência clara que estes fenómenos meteorológicos, sobretudo as suas consequências, o impacto dos mesmos, não depende apenas da sua mitigação de uma escala de políticas exclusivamente municipais. As bacias hidrográficas, as linhas de água, correspondem a vários territórios de diferentes municípios. Portanto, deve o mesmo ser enquadrado e abordado num contexto de políticas intermunicipais. E aqui os programas regionais de ordenamento do território têm, naturalmente, um papel importante na identificação das zonas mais vulneráveis deste tipo de acontecimentos e de fenómenos meteorológicos, no sentido de os identificar, no sentido de salvaguardar um conjunto de intervenções para que os efeitos que acabamos de assistir não se possam verificar nos próximos anos, nas próximas décadas. E é por essa circunstância, e não aqui por um quase que um fetiche dos programas de ordenamento do território, que nós apresentámos este programa, este projeto de resolução para ser discutido em sede da Comissão e pela Assembleia da República, naturalmente, para que e que nós damos um prazo de um ano ao Governo para iniciar e para fazer aprovar todos os programas regionais de ordenamento do território. Porquê? Porque aqueles que não... Há duas regiões que nem sequer têm este tipo de planos, que é a região norte e a região centro. A região do Alentejo já ultrapassa aquilo que é a vigência aconselhável dos programas de ordenamento do território, que são 10 anos. Lisboa, a área metropolitana de Lisboa já tem um programa em vigor que já dura há 20 anos e o Algarve há 15 anos sensivelmente. Portanto, aqueles que não, há uns que não existem e aqueles que existem estão completamente ultrapassados pelo tempo e que não tratam desta matéria. Portanto, este projeto de resolução visa, por um lado, integrar recomendar para que o Governo integre no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial uma norma que obrigue os programas de ordenamento regionais de ordenamento do território a identificar este tipo de perigosidade, digamos assim, relativamente a adversidades meteorológicas e atmosféricas e naturais, mas, por outro lado, que possa estabelecer um conjunto de mecanismos para minimizar o seu impacto, designadamente através de um plano de investimentos que ajudem, num quadro intermunicipal, a implementar um conjunto de obras que possa impedir que estes acontecimentos, como verificámos neste ano, possam vir a ocorrer noutras circunstâncias. Portanto, o projeto de resolução visa essencialmente estes objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Carlos
Brás. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como bem disse o Sr. Deputado Luís Gomes, o Grupo Parlamentar do PSD vem, através deste projeto de resolução, recomendar ao Governo que promova uma alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial que contemple a obrigatoriedade de elaboração de estudos de caráter subregional e que assinalem as vulnerabilidades do território a fenómenos meteorológicos adversos e excepcionais. E, por outro lado, vem também estabelecer como prazo um ano para que estas propostas sejam implementadas. Contudo, o regime jurídico dos instrumentos de gestão do território já prevê a obrigatoriedade dos programas territoriais identificarem e delimitarem as áreas perigosas e de risco, desenvolvendo-as e caracterizando-as. E, por outro lado, ao nível nacional, o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, em vigor, dá especial relevância à problemática das mudanças climáticas e ambientais, quer no âmbito do diagnóstico, quer na definição de uma estratégia nacional que dê resposta aos desafios neste domínio. Resultando ainda que a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020, a necessidade de reforçar a integração dos objetivos de adaptação às alterações climáticas nas políticas setoriais relevantes, reconhecendo a sua natureza transversal. Por sua vez, a Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva 2030, que dá continuidade à Estratégia 2018-2020, adotada pelo Governo anterior, continua a prosseguir o esforço coletivo de atenuação das vulnerabilidades existentes e de controlo do surgimento de novos elementos expostos a riscos coletivos, salientando-se a este propósito a mais-valia da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes, criada em 2010, enquanto ponto de convergência de entidades e parceiros cuja experiência e conhecimento técnico sejam de utilidade na capacitação efetiva para lidarem com a prevenção e mitigação de riscos de catástrofes de eventos climáticos extremos. Diga-se ainda que o desenvolvimento de estratégias territoriais de âmbito municipal, através da delimitação das áreas perigosas e de risco, identificam já também os elementos vulneráveis para cada um dos riscos e estabelecem já regras e medidas adequadas para a prevenção e minimização de riscos, em função da graduação que venha a ser atribuída a cada um dos tipos de risco. A necessidade dos planos regionais de ordenamento do território incidirem sobre esta matéria decorre, desde logo, da sua natureza enquanto instrumento estratégico que promove a articulação entre políticas nacionais e setoriais e as políticas de âmbito local, estabelecendo, nomeadamente, a incidência espacial a nível territorial das políticas estabelecidas naqueles instrumentos de gestão territorial. A necessidade dos planos regionais de ordenamento do território incluírem uma estratégia para a prevenção e redução dos riscos, incluindo a adaptação às alterações climáticas, resulta inclusive da resolução do Conselho dos Ministros número 177/2021, de 17 de dezembro, que determinou a elaboração dos planos regionais de ordenamento do território norte e centro, como o Sr. Deputado fez menção na sua intervenção. Também se encontra em preparação um projeto de resolução do Conselho de Ministros para a alteração dos planos regionais de ordenamento do território atualmente em vigor, onde é salientada a necessidade destes incidirem sobre esta problemática, considerando a evolução das condições ambientais. Este projeto de resolução tem subjacente o impacto das medidas de ordenamento do território na prevenção e mitigação dos efeitos nefastos decorrentes de fenómenos meteorológicos e naturais e, por vezes, extremos, pelo que nos identificamos completamente com o objetivo. Contudo, quanto ao prazo proposto para a elaboração e alteração destes instrumentos, este revela-se insuficiente perante a necessidade destes procedimentos incluírem a ponderação de um conjunto de matérias de âmbito mais vasto que não se circunscrevam a esta problemática, envolvendo a atualização do diagnóstico estratégico, a definição das opções estratégicas de base territorial, a definição do sistema urbano e do modelo territorial, incluindo a elaboração de cartografia de suporte. Paralelamente, a elaboração do relatório de definição de âmbito de avaliação ambiental estratégica com a justificação inclusiva, eventualmente, da criação de grupos de trabalho no sentido de se promover um processo de participação alargada. Acresce que este procedimento terá ainda de ser sujeito à discussão pública, com a obrigação de assegurar uma adequada ponderação das respectivas participações. Na resolução do Conselho de Ministros 177/2021, 17 de dezembro, que determina a elaboração dos programas regionais de ordenamento do território, foi estabelecido, no seu número 5, o prazo de 24 meses para a elaboração dos planos regionais de ordenamento do território Norte e Centro. E no projeto de resolução do Conselho de Ministros supracitado, prevê-se também um prazo idêntico, pelo que o prazo aqui proposto pelo PSD se nos afigura exíguo e escasso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais intervenções? Luís Gomes.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para responder aqui, eu não percebi, muito honestamente agradeço a intervenção do Sr. Deputado Carlos Brás, mas eu acho que o Partido Socialista dá uma no cravo e outra na ferradura, como tem sido normal. E, portanto, não consegui perceber qual é que, se o Partido Socialista vai apoiar este projeto de resolução ou não. Naturalmente que o PSD também está disponível para se entender que o prazo é insuficiente para podermos fazer aqui alterações. Agora, a verdade é esta, é porque não deixa de se contradizer, Sr. Deputado, e peço desculpa por dizer isso. Até porque refere que, bem, os planos já estão em marcha à sua revisão, mas, por um lado, ainda precisam mais tempo. Então, se estão em marcha, um ano pense ser suficiente. Então, se para os municípios, um ano vai ser suficiente, de acordo com a imposição do Governo, através do projeto de lei que obriga, da proposta de lei que foi aprovada, que obriga, do decreto de lei, perdão, de 45/2022, que obriga o Governo, os municípios, no prazo de um ano, a reverem os planos, sob pena de não terem fundos comunitários. E para o Governo já não é suficiente, ou seja, para os municípios tem que ser suficiente, senão ficam sem fundos comunitários. E para o Governo já não é suficiente. Portanto, aqui, duas peças e duas medidas, e portanto, eu acho que, mais uma vez, o que eu acho é que o próprio Partido Socialista e o Governo não quer olhar e resolver com seriedade estes problemas das cheias, porque se o quisesse fazer, estaria disposto para discutir do ponto de vista construtivo e discutir do ponto de vista de nós encontrarmos aqui uma solução em que todos os intervenientes no processo possam efetivamente contribuir para, de uma vez por todas e de uma forma estrutural, poder-se resolver estes problemas, que é da falta de política de prevenção para fenómenos atmosféricos adversos, com as implicações que nós hoje acabámos por discutir, até no próprio projeto de resolução que o Partido Socialista apresenta a esta Comissão e que, de alguma forma, colabora com os princípios que aqui estão. Muito honestamente, eu acho isso. E, portanto, depois, a verdade é que a realidade é esta. O presidente da APA, em dezembro passado, deu uma entrevista, penso eu que foi até ao Jornal de Negócios, e diz que o próprio responsável por um organismo da Administração Central do Estado, a Agência Portuguesa do Ambiente, diz que, na verdade, Portugal é dos países da Europa Ocidental em que fomenta e que implementa menos políticas de ordenamento. E é justamente por posições como esta, porque às vezes bem prega Frei Tomás, faz o que eu digo e não faças o que eu faço. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para tentar clarificar que, embora estejamos a falar de matérias conexas com o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos ou com o ponto prévio da Ordem de Trabalhos, não é exatamente a mesma coisa. No anterior projeto de resolução tratava-se de respostas casuísticas a fenómenos casuísticos, esporádicos, e que se espera que sejam muito diluídos no tempo. Aqui tratamos de uma resposta conjuntural que tem em conta, ou que tem que ter em conta, as alterações climáticas que já são conhecidas e as que se prevêem para um futuro próximo, e, portanto, carece de mais tempo, de maior avaliação, e está já em curso, como o Sr. Deputado disse e elencou como sendo um déficit da política governativa, a elaboração dos planos regionais do Norte e do Centro. E, portanto, no que diz respeito à matéria de fundo, obviamente que concordamos com a necessidade de dotar o ordenamento de território de instrumentos que possam fazer face a estas adversidades, mas reconhecemos que uma coisa é responder a questões de circunstância, outra questão é responder a matérias de fundo e a matérias que provavelmente nos irão acompanhar ao longo dos próximos anos, infelizmente, ou contudo até, ou eventualmente até agravar-se.
Muito obrigada, senhores deputados.
Senhor Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Brás, só para dar uma nota também, de facto, então estamos de acordo que é preciso uma resposta estrutural e este é um princípio para uma resposta estrutural, que não existe outra aqui, em alternativa sequer àquela que apresentámos. É impedir para que este fenómeno das cheias e as suas consequências sejam questões, como referiu e bem, absolutamente casuísticas e propostas e respostas casuísticas, para termos propostas estruturantes. Por outro lado, Sr. Deputado, só clarificar, quer o artigo 54, quer o artigo 55 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, nenhum destes artigos são aqueles que definem o conteúdo documental e o conteúdo material dos programas de ordenamento, regionais de ordenamento do território, e nenhum deles fala relativamente à necessidade de fazermos cartas de risco para este tipo de ocorrências, sobretudo coincidência intermunicipal, ou quando a sua origem, a origem das consequências destas intempéries está num quadro das bacias hidrográficas e, portanto, num quadro intermunicipal. E é isso que nós, e é justamente esse ponto que nós queremos introduzir na lei, ou que recomendaríamos ao Governo que introduzisse na lei, através, se tiver a sua aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, entramos no ponto número 5, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 413, do PSD, que precede a alteração dos limites territoriais entre a freguesia de São Miguel do Mato e as freguesias de Fermedo, Tropeço e Escariz, do Conselho de Arouca. E o Sr. Deputado, autor do parecer, deputado Ricardo Lino.
Senhor Presidente, deputado. Posso?
Claro, sim.
Obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu serei bastante breve. Dizer-vos que a iniciativa em apreço trata-se de um projeto de lei que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, para proceder de facto às alterações dos limites territoriais entre a freguesia de São Miguel do Mato, as freguesias de Fermedo, Tropeço e Escariz, no Conselho de Arouca. O projeto de lei em apreciação deu entrada no dia 9 de dezembro de 2022, foi admitido e baixou à generalidade à 13ª Comissão, a esta Comissão, cumprindo também integralmente com os normativos previstos no Regimento da Assembleia da República. A presente iniciativa vem propor esta alteração dos limites administrativos, fixados também na Carta Administrativa Oficial de Portugal, uma alteração esta que foi acordada entre os mesmos. É importante e relevante reforçar este aspecto, que esta proposta de alteração foi acordada entre as várias freguesias. Os novos limites administrativos territoriais entre as mencionadas freguesias constam do anexo 1, apenso à presente iniciativa. Devem também ser tidas em consideração a nota técnica elaborada pelo Serviço da 13ª Comissão e que nós subscrevemos pela sua competente descrição, considerando que a iniciativa reúne os requisitos formais e constitucionais para ser apreciada em plenário. Consultada ainda a base de dados da atividade parlamentar, verifica-se que não se encontra em apreciação qualquer petição nem iniciativa legislativa sobre a matéria objeto da presente iniciativa. Eu, na condição de deputado relator, se assim for necessário, darei a minha opinião na sessão plenária. E para concluir, e face ao exposto, entendemos que a presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, estando em condições de ser apreciada em plenário. Pelo que, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deve ser remetido à sua excelência, o Presidente da Assembleia da República. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e caros colegas deputadas e deputados. Eu queria apenas agradecer ao Sr. Deputado Ricardo Lino o parecer. É um daqueles pareceres sobre um projeto que corresponde ao sentir de duas freguesias, ou de uma união de freguesias e outra freguesia, tanto a sua explanação oral como o parecer escrito estão muito claros e, portanto, cumprem perfeitamente aquilo que é pedido a esta Assembleia. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 6, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição da Sra. Ministra da Presidência sobre as negociações. Desculpe, Sra.
Devia ter dito logo no princípio, o PS pede o adiamento destes dois pontos, destes dois requerimentos, o 6 e o 7, e até penso que ajudaremos assim à condução dos trabalhos, em nome de atrasarmos para a próxima audição. para a semana.
E o seu adiamento? É isto? Sim. Muito bem, senhora deputada, desculpe, eu te esperei logo. Muito bem, então e o ponto número 8 em outros assuntos? Eu não sei se os seus deputados têm outros assuntos, mas eu gostaria de colocar aqui duas questões. Uma delas tem a ver com o mail que recebeu e que os senhores deputados tiveram conhecimento, tem a ver com as audições da senhora ministra da Coesão Territorial, em que a proposta que é apresentada e que depois que aguardam a confirmação é o seguinte, que no dia 15 de fevereiro, em conjunto com a audição regimental, a senhora ministra propõe, porque julgo que esta até foi uma proposta nossa e que foi aceita, que era a audição conjunta a requerimento do PSD de 9 de dezembro e do requerimento do PS desse mesmo dia sobre a nossa visita de trabalho ao interior, ao Terras Trás-os-Montes. E para depois, para o dia 21, propõe que nesse dia sejam três audições com grelhas diferentes, três audições seguidas, que será, portanto, sob a audição do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre a proposta de lei, portanto, 42 do Governo, depois a audição do requerimento sobre as cheias e depois a audição requerimento também do Chega, no âmbito da desagregação de freguesias, e propõe que as mesmas possam acontecer no dia 21 de março seguidas. Portanto, eu gostava que os grupos parlamentares se pronunciassem, se opõem ou se existe alguma consideração a fazê-lo. Então podemos confirmar, portanto, neste sentido. Muito bem. A outra questão que também tenho, a reunião, portanto, a próxima reunião será, não estou enganada, do dia 1 de fevereiro, porque é à quarta, porque à segunda e à terça são as jornadas parlamentares do PCP. Sim, sabendo depois na semana seguinte são do Bloco de Esquerda. A minha proposta para este dia 1 de fevereiro, seria, é dia de plenário, não é? Portanto, era que a reunião ordinária da Comissão fosse às 14 horas, porque sei que o Grupo de Trabalho prevê reunir nesse mesmo dia depois do plenário, portanto, ou seja, que a reunião, não existe reunião de mesa e coordenadores, portanto será a reunião ordinária às 14, o plenário às 15 e depois o grupo de trabalho reúne de seguida, quando assim o entender. Correto? Após plenário, correto? Sim. Pronto, e porque há pouquinho, no início, ainda não estávamos todos, de começarmos a reunião, alguém colocava a questão da próxima visita de trabalho. Portanto, eu vou deixar à consideração dos grupos parlamentares que possam elaborar um projeto de roteiro para a próxima visita. À época chegámos a falar que poderia ser ainda em março. Pronto, depois só para dizer que a mesa depois aceita propostas dos grupos parlamentares. Tudo bem? Muito bem. Pronto, damos, se não houver mais nenhum assunto, senhora deputada, sim.
Senhora Presidente, obrigada. Só para esclarecer... o dia 21 de fevereiro, que indicou, não é de fevereiro, é março, não é? Para as três audições, é isso?
É março.
E depois 21 de março. E a regimental. E aquelas três? Disse 21
de fevereiro? 21
de
março.
Portanto, a senhora ministra vem falar sobre as cheias em março.
Olha, no bonito é o dia da árvore.
Era só para ficar registado.
E o dia da água.
É o dia da árvore.
Salvo erro, não é?
Muito bem.
Só que fique registado, Sra. Presidente, que a Sra. Ministra vem a uma audição que foi proposta pelo Partido Socialista e aquilo que foi os termos da apresentação da proposta por parte do Partido Socialista foi e por isso rejeitou a audição, como a senhora Presidente há pouco recordou, que o PSD tinha apresentado um pedido de audição do senhor Ministro até ao final do ano de 2022, foi justamente que a senhora Ministra precisava de mais 15 dias para arrumar e tratar a informação e saber o que ia fazer. Portanto, é bom que fique registado que estamos a falar de uma audição que a senhora Ministra veio ao Parlamento falar sobre as cheias, do impacto das cheias e das respostas do Governo a estas intempéries, às populações, às empresas, aos municípios, ok? Passado 3 meses da ocorrência das cheias. É bom que isto fique registado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais observações, portanto, dizer que agora iremos receber o Sindicato Nacional de Proteção Civil, requerimento do Chega, e que depois teremos a audição regimental com a Sra. Ministra.
Da Presidência.
Até já.